Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, a deficiência física é o comprometimento das habilidades motoras, seja desde o nascimento ou ao longo da vida. Esse tipo de deficiência pode ocorrer devido a lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas ou má formação. Entenda mais sobre a deficiência motora na reportagem especial de Natália Brás.
Reportagem especial.
Levantamento do IBGE aponta que a deficiência motora é a segunda mais relatada pela população. De acordo com o estudo, 1,3% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência física ou motora. Quase a metade apresenta grau intenso ou muito intenso de limitações. Tânia Lúcia é professora do Departamento de Terapia Ocupacional da Escola de Educação Física da UFMG. Ela explica a importância da inclusão social dessas pessoas nos ambientes sociais.
Estar na escola, participar de atividades acadêmicas é fundamental para a vida de qualquer pessoa, independente se ela é ou não portadora de deficiência. Se ele ainda é portador de deficiência, é claro que ele vai ter uma série de dificuldades lá na frente, no trabalho, para ser inserido no trabalho. E o mundo do trabalho hoje, ele pede para qualquer indivíduo que seja ter pelo menos um nível médio, formação de nível médio. Por que pensar em formação? Porque o mundo do trabalho pede um diploma. E pede um diploma de nível médio, de graduação, mestrado, doutorado.
Para inserir essas pessoas na sociedade, é necessário ampliar as formas de acessibilidade. A norma de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos busca promover melhorias para os deficientes físicos, como destaca a professora Tânia Lúcia.
Ela faz referência a todas as medidas de rampa, de suporte nos banheiros, de altura de vaso, para que essas pessoas, principalmente aqueles cadeirantes, possam fazer uso das instalações sanitárias, por exemplo. Se a gente pensar em locomoção, para um indivíduo portador de dificuldades motoras, então a gente está falando de rampa, de elevador, de bebedouros numa altura correta, tudo isso a NBR 9050, ela define quais são as medidas adequadas.
A professora ressalta que algumas adaptações ainda precisam ser pensadas para garantir a acessibilidade em alguns ambientes sociais.
Se eu vou numa escola que tem andares, então tem que ter um elevador, e aí a gente está falando de acessibilidade. Então, se é promotor, se ele tiver dificuldades para escrita, a gente vai ter que pensar cadeiras ou carteiras adaptadas para essa pessoa, né? Se você fala ainda acessibilidade para estudo, a gente tem que pensar em todas as adaptações que facilitem o uso, por exemplo, de notebook em sala de aula, para a pessoa ser efetivamente incluída na sociedade. Para ela ter a facilidade de poder estudar, de poder se comunicar.
A reabilitação do deficiente físico é responsável pela avaliação física e funcional do indivíduo e devem ser multidisciplinares, incluindo especialidades como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e ortopedia. Também podem ser utilizados órteses, próteses e meio auxiliares de locomoção. Natália Brás para o Saúde e Consciência.
O Saúde Consciência de hoje está terminando. Dúvidas ou sugestões? Siga o nosso Twitter, @saudeconsciencia. O próximo programa da série trata da deficiência intelectual. Continue ligado! Essa edição foi produzida por Natália Brás, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.